2:15 e o PPS do Paraná realiza em Maringá uma nova etapa do projeto Pé na Estrada, que percorre o estado realizando reuniões, filiações e buscando novas lideranças. O partido se reúne em Maringá nesta sexta-feira, às 18h, no plenarinho da Câmara Municipal. A gente conversa agora sobre esse assunto com o deputado federal Rubens Bueno, presidente estadual do PPS, que está aqui no estúdio com a gente. Olá, boa tarde, deputado.
Boa tarde, Luciano. Um prazer muito grande encontrá-la aqui e cumprimentar a família de Maringá e da região.
Obrigada por vir. Bom, e como é que está esse trabalho de buscar filiados? O PPS é um partido que atrai lideranças?
Evidente que sim, até porque os grandes partidos em crise, né, tanto nacional como estadual ou mesmo local, os grandes partidos sofrem muito, não só pela gestão, pela crise econômica, mas sobretudo pela crise ética que estão vivendo. Então, um partido como o PPS, que tem uma linha de um partido decente, eticamente bem construído, preparando seus quadros para que, com fundamento, possa não só responder à questão de políticas públicas, mas agir enquanto governantes. Daí o PPS ser um partido que hoje recebe muitas filiações de pessoas que estão deixando os grandes partidos.
Então, como será o encontro hoje à noite aqui em Maringá?
Nós estamos animados, até porque vamos reunir toda a região. O Pé na Estrada, como você falou, é um projeto que existe desde 2001, acontece nos anos ímpares, quando nós visitamos todas as regiões do estado para discutir com os dirigentes, com nossas lideranças, o caminho a percorrer para o próximo ano, preparando o partido para as eleições municipais de 2016.
Em 2016, o PPS vai ter candidato a prefeito aqui em Maringá?
A orientação é essa. Nós já temos decisões com relação a Campo Mourão, Moarama, Paranavaí, Cascavel Foz, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, Curitiba, com candidaturas próprias. E Maringá é um município muito importante e nós estamos orientando, não só aqui, como em Sarandi, Nildão, e assim outros municípios da região.
Aqui em Maringá, quem é o candidato, o pré-candidato?
Não, nós estamos trabalhando isto. Este encontro é exatamente para isto. Para começar a mostrar que ou o partido tem quadros já afiliados para poder colocar o nome como pré-candidato a prefeito, ou teremos que buscar lideranças para ajudar a somar com essa proposta, porque nós teremos aí ainda outros desdobramentos no ano que vem, com o Fala Maringá e também com o curso de formação política aos pré-candidatos.
Deputado, a gente viu esse ano muitos protestos, né? Dos milhões de brasileiros foram às ruas, a gente tem outro protesto aí domingo. O que a gente percebe nas ruas, a gente, os repórteres principalmente fazendo reportagens nas ruas, a gente percebe o seguinte: há uma descrença muito grande dos cidadãos em relação à política e em relação aos políticos. Como é que é esse trabalho, então, do partido? É um trabalho árduo agora? Como o senhor percebe isso?
Olha, primeiro eu preciso dizer, com relação à política, nunca. Com relação aos políticos, sim. Não é? Essa descrença, nós não podemos condenar a igreja porque o pastor ou um padre cometeu uma besteira. Não podemos condenar a igreja por isso. Não é? Não podemos condenar a educação porque um professor ou um profissional dessa área não deu conta do seu mistério. Na política é assim, a política é o bem comum, é a nobreza da atividade do ser humano. E como tal, tem que ser exercida em favor do interesse público. E quando tem maus políticos nesse meio, cabe ao eleitor de 4 em 4 anos tomar providência, né? Não reeleger, não dar mais condições para que ele tenha um mandato. Enfim, depende de todos nós. E esse momento de véspera do dia 16, se há uma convocação, vem para a rua. Nós mesmos estamos convidando, vem para a rua. Eu acho que toda a população tem que mostrar a sua indignação com relação à economia, né? Não ia aumentar a energia elétrica, aumentou. Não ia aumentar combustível, aumentou. Não ia aumentar juros, aumentou. Não ia aumentar a inflação, aumentou. Quer dizer, tudo que nós estamos vendo que a presidente Dilma disse durante a campanha, ela desdisse e tão logo se elegeu. Então, nós estamos vivendo aqui uma crise de autoridade. E a indignação deve tomar conta das pessoas para que o governo sinta-se realmente sabendo de que a população não está concordando com o que está acontecendo.
Voltando a falar sobre o PPS aqui em Maringá, quantos filiados vocês têm aqui no Paraná, Maringá?
Não, no Maringá, 400, está me dizendo. Uhum. Agora, no Paraná nós temos cerca de 300 mil filiados.
Qual a meta?
A meta não é o número de filiados, A meta é a qualidade daqueles... dobrar a meta, já que não tem meta, né? Presidente da República. Bom, mulher sapiens. Mas veja só, o que nós estamos tratando é de ver como é que nós encontramos lideranças que se identificam com um projeto alternativo, seja Maringá, seja Curitiba, e nesse projeto alternativo, algo novo. Este algo novo quer dizer com relação às questões ambientais, com relação à questão dos idosos, à política de gênero, com relação à qualidade na educação, que isto é fundamental para mudar o país. Então, tudo isso tem que ser discutido e ter quadros que possam defender estas políticas públicas e que tenha condições de implementá-las quando chegar à prefeitura.
E projetos de coligação aqui para a nossa região, vocês já pensam em quais são os partidos que vocês podem se coligar?
O PPS dá toda a liberdade para os diretórios municipais buscarem as alianças que desejarem. Quem entende mais de Maringá? Eu ou os quadros do PPS de Maringá? Quem entende mais de Sarandi? Eu ou o Nildão, que é vereador, ou outro? Quem entende melhor é lá. Então, o diretório municipal tem ampla liberdade de buscar o melhor em termos de aliança para dar o melhor de resposta à população. Esta é a orientação do partido.
E não há conflitos, assim, de coligações locais com regionais e nacionais?
Sabe que não, porque a questão local ela é diferente. Né? Por exemplo, nacionalmente nós temos uma luta de oposição muito séria com relação ao PT, não só pelos desmandos, não só pela incompetência de gestão, não só pela corrupção, pela roubalheira que está instalada no país. Mas eu não posso condenar uma militância de um município onde tem quadros que possa corresponder. Agora, a orientação nossa é buscar o melhor para o município. Melhor para o município. Daí a liberdade e a responsabilidade de cada diretório municipal.
O senhor acha que a eleição de 2016 vai sofrer influência, o resultado das urnas vai mostrar aí uma influência de tudo que a gente tem vivido aí nos últimos meses, nos últimos anos, a crise política, econômica e até a própria Lava Jato? O senhor acha que
não tenho dúvida.
Deixar uma marca registrada ali?
Não tenho dúvida. Isso hoje está muito presente na cabeça do povo brasileiro, muito presente no dia a dia. É tanto desgoverno, tanta mentira, tanto estelionato, né, que chega a um ponto que cansou a população. Né? Ninguém aguenta mais ouvir tanta notícia. Agora começou o Ministério do Planejamento, já vai começar a Copa do Mundo, as empreiteiras construir os estádios. Então, onde vai começar o BNDES com a CPI que nós instalamos na Câmara, vai começar os fundos de pensão. E tudo que eu estou falando é de bilhões de reais. Então, isso tudo está presente na vida do brasileiro, porque ele é que paga a conta no final. Então, e vai ter um peso significativo, específico, na eleição do ano que vem.
Então, os partidos que não se misturarem a isso, então, eles vão sair fortalecidos, na opinião do senhor?
Eu acho que sim, até porque quanto mais você estiver distante daqueles que presentemente indicam o pior caminho, distante você poderá indicar o melhor caminho, e longe deles, para que não contamine não só a eleição e que não venha contaminar a gestão daquele que se eleger.
Bom, essa semana a Câmara concluiu a votação da reforma política, agora vai para o Senado, é isso?
Sim, na questão da... nós aprovamos os projetos de lei, que são a infraconstitucional, e essa semana aprovamos o último destaque, que até é de autoria do PPS, com relação à emenda à Constituição. E nesse destaque nós queríamos eliminar o financiamento empresarial de campanha. E depois de mais de hora de votação, buscando o deputado em casa, buscando onde tivesse para poder votar, conseguiram aprovar por 9 votos apenas. O financiamento empresarial que nós somos contra, porque é o núcleo, é o centro da corrupção política brasileira, como está aí o Mensalão, como agora está aí provando no Mensalão, do Petrolão.
Foi aprovado doação de empresa para legenda.
Para legenda. Nós conseguimos derrubar, poucos dias, o financiamento da empresa para candidatos, conseguimos derrubar. Uhum. Aí recuperaram uma outra emenda que não poderia, em tese, ter outra emenda parecida, recuperaram para que a empresa possa financiar eleitoralmente campanhas de partidos.
O PPS defende, então, que não haja doação de empresas.
Evidente, porque isso é você saber que quando uma empresa doa, ela doa sabendo que vai tirar de algum lugar. E aí vem as obras superfaturadas, que na ponta quem paga é a população brasileira. Conseguimos agora avançar, a bem da verdade, conseguimos avançar. As empresas que tenham contratos públicos não poderão financiar partidos, e muito menos candidatos, que já está proibido, na campanha eleitoral. Isso é um avanço.
Mas isso, mas há críticos que dizem que não adianta muito porque essa empresa pode financiar uma ou outra, que daí tem contrato com o partido, fazer aquela...
Por isso é que nós defendemos, Luciano, financiamento público. Não tem transparência maior do que o financiamento público. E não tem porque fica muito menos, custa muito menos uma campanha com financiamento público que esta, que oficialmente custa muito e o extra oficialmente custa mais ainda. E a devolução disto para a população é algo que não tem como calcular. Então nós temos que ter algo mais transparente ainda para que os financiamentos fossem iguais, dê justiça para todos os candidatos e não essa loucura de cada campanha temos um valor a mais porque cada campanha tem um financiamento maior e as obras custando cada vez mais caro.
Bom, mais alguma crítica à reforma política, na opinião do senhor, do jeito que foi aprovada?
Olha, é claro que alguns avanços, sim, o fim da reeleição, né? A reeleição no Brasil não deu certo, e isso está claro, e eu acho que nós vencemos esta parada, outras tantas perdemos, mas tudo o que se esperava com relação à reforma política ficou muito pequeno. Temos dito o seguinte, desta montanha que se esperava muito, pariu um rato. Infelizmente, de tão pouco que se conseguiu em termos de reforma política. E a grande reforma política, e a população precisa compreender isso, é o sistema político brasileiro, sistema e forma de governo. Enquanto o presidencialismo é uma crise atrás da outra. Se tivéssemos o parlamentarismo, nós teríamos a cada crise mudança de governo, convocação de eleições gerais, e com isso nós estaremos sempre dando mais responsabilidades aos políticos e àqueles que detêm mandato. Infelizmente, no presidencialismo, nós temos que ficar de 4 em 4 anos tolerando incompetente gestão, até provar que houve corrupção, já se provou no Mensalão, mas ainda a população não foi convencida. Então, nós vivemos essa situação de crise em crise, porque o presidencialismo é o foco da crise.
E a reforma política determinou o fim da reeleição, né?
Sim, o fim da reeleição.
Então, são 4 anos só.
Só, é, pelo menos isso, né? Queria mandar de 5 anos, mas também nós conseguimos derrubar e ficou o mandato de 4 anos.
Como é que está a questão do ajuste fiscal lá na Câmara, aproveitando a presença aqui do senhor?
A Câmara já aprovou, o governo mandou o ajuste fiscal, que ela dizia que não ia tirar direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa, ela disse isso na campanha, né? E ela tirou direitos dos trabalhadores, seguro-desemprego, direitos de aposentados, pensionistas, tirou direitos até de pescador artesanal com seguro defeso, né? E agora está reonerando as empresas, que ela disse em 2013 que era definitivo a desoneração da folha das empresas no Brasil. E agora está voltando tudo antes, quer dizer, mudou a ganhou a eleição, já muda completamente o discurso. Isso é lamentável, daí a crise de autoridade que nós estamos vivendo no Brasil. Aliás, a crise tem um nome no Brasil, chama-se Dilma Rousseff.
Bom, voltando então ao encontro do PPS hoje à noite, quantas pessoas vão participar? Vai ser um...
Olha, é difícil dizer quantos, mas pelo menos 100 lideranças ou algo por aí, que é o número médio.
De Maringá, da região.
Da região. Porque nós só convidamos os dirigentes do partido e aqueles que têm mandato. Então, não é uma... Porque é um grupo que nós queremos mostrar que há uma campanha nacional de filiação do partido, há uma orientação nacional por candidaturas próprias, há um trabalho a ser preparado, porque o ano que vem nós vamos fazer o Fala Maringá, depois os cursos obrigatórios de preparação aos pré-candidatos. Então, nós temos todo um desdobramento a partir do Pé na Estrada.
Esse, então, o Pé na Estrada continua na estrada, então, até eleição.
Não, o Pé na Estrada termina no final
de... Ah, não. Ah, então, o Pé de Estrada...
Pé na Estrada termina agora em agosto, lá em Santo Antônio da Platina, no final do mês.
Santo Antônio da Platina.
É, nós vamos agora, da semana que vem, para a região de Foz do Iguaçu e Cascavel. As outras regiões nós já percorremos.
Ah, o senhor me lembrou agora de Santo Antônio
da Platina. E amanhã tem Ivaiporã e Apucarana.
É. O senhor acha que salário de vereador tem que diminuir?
Olha, a discussão não é essa.
Não.
É irracional. A discussão não é essa. A discussão é saber quem nós vamos escolher. Para que ele tenha algo justo em termos de salário, para que esse salário não possa, de forma alguma, dar a mínima possibilidade de algo diferente daquilo que eticamente é razoável. Então, não é por aí a discussão. Não é por aí. Nós não podemos nivelar a coisa desta forma. Não é? Nós temos que nivelar algo como se fosse um auditor fiscal, ou um juiz, ou um promotor, ou um mandatário, que tem um mandato. Daqui 4 anos, se não deu certo, você tem a chance de mudar. Você não é mandato definitivo, não é um concurso que você... não é isto, é um concurso público, a eleição, mas você tem um mandato determinado de 4 anos. Então daqui 4 anos, olha, você não serve mais porque durante o teu mandato isso, aquilo. Então acho que nós temos que compreender que a política não é por aí o caminho. O caminho é saber que não pode ganhar demais e também não pode ganhar de menos para fazer o quê? O mínimo de sustentar aquilo que ele realiza, que é defender um mandato à população.
Então, também cabe aos partidos também selecionar seus candidatos a vereador, né?
Com certeza. Daí...
Porque o vereador que chama gato pingado, manifestante...
Não, né? claro. Aí, né, isso não tem... É esse que o povo tem que caçar pelo voto. Né? Então, veja só. O que é que o PPS faz? E faz com todas as eleições. Tanto para governo como para prefeitura e vereador e tal. O curso é obrigatório. Os pré-candidatos, se não fizer o curso, não tem a candidatura registrada. É obrigatório. Então você prepara, qualifica, mostra para que serve o vereador, qual é o desempenho dele, como é que tem que se comportar na campanha, a orientação que este é o caminho da boa gestão, da transparência que não tem volta, cada vez mais avançando em políticas públicas, né? Esse é o único partido que faz isso no Brasil, infelizmente. Uhum. Você sabe por que nós fazemos? Porque no Brasil ninguém pode ser candidato se não estiver filiado a um partido político. Daí a nossa responsabilidade enquanto PPS é de cumprir com o nosso papel de preparar e qualificar nossos candidatos.
Tá certo. Deputado Federal Rubens Bueno, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, é um prazer muito grande.
Conversamos com o deputado federal Rubens Bueno, presidente da estadual do PPS aqui no Paraná, que o PPS Paraná realiza hoje aqui em Maringá a etapa do projeto Pé na Estrada, está percorrendo o estado, realizando reuniões, filiações e buscando novas lideranças. A reunião aqui em Maringá será às 18 horas, né, às 6 horas da tarde, no plenarinho da Câmara Municipal.